suas vidas vão seguir. Eu sei, nos sinais que a sua pele traz, dei nomes de estrelas e constelações. Sei de cor as marcas de um verão, da saboneteira ao vale dos seios. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira do mar. Eu não penso em mais ninguém, o seu beijo fica comigo, me faz seu refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Já desisti de pensar, mas não consigo esquecer. Eu sei, você já não há. É o que o amor quer dizer. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira do mar. Eu não penso em mais ninguém, o seu beijo fica comigo, me faz seu refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira lá do mar. Eu não penso em mais ninguém, o seu beijo fica comigo, me faz refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Seguir, eu sei.
Hora certa, difusora 2h42.
I think I do. musical Difusora.
Você entrar no meu carro, no meu quarto, onde quer que eu vá. Até te vi pela televisão. Me lembro de você aqui, de noite acordada pra me ver dormir, segurando minha mão. Pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Meu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Me lembro de te ouvir dizer, a vida é muito curta pra se arrepender. Por isso, faça o que você quiser. Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir. Parece até que eu inventei você. Então pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Yeah, yeah, to be down, down, down. Yeah, yeah, to be down, down, down. Yeah, yeah, to be down, down, down. Me lembro de te ouvir dizer, a vida é muito curta pra se arrepender. Por isso, faça o que você quiser. Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir. Parece até que eu inventei você. Por isso pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais. Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar. Encontrar de novo. Quero te entender. Quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Por isso pede mais um trago, acende um cigarro e fica um pouco mais. Meu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar. Te encontrar de novo. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar. Te encontrar, te encontrar. Te encontrar de novo. Yeah, yeah.
Música é terapia. Música é difusora.
glass. Wind on the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you?
Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. Há tanta coisa fora do lugar que eu tento arrumar por você. Que ao seu lado é o meu lugar e que não há mais ninguém. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não demoro a chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não demoro a
voltar.
Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. Agora eu tô tentando arrumar um jeito de ficar com você e pra nunca mais partir. Eu só quero é ser feliz com você e mais ninguém. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. Saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não demoro a voltar. Eu não quero ser só mais um na sua vida. Voltando pra casa eu já sei onde vou ficar. Dormir, acordar com você todo dia. E pra não ter mais que deixar, e pra nunca mais te deixar. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar.
No 101.9, 11:20, meu lugar.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Uma noite pra cantar junto cada verso.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
E reviver músicas que fazem parte da história de muita gente.
Eu quero ver o pôr do sol.
Djavan. Chega a Curitiba com a turnê de Javanear 50 anos. Só sucessos.
Meu olhar não me diz exato quem.
Tá comemorando 5 décadas de carreira com um show recheado de grandes clássicos e canções que marcaram gerações.
Lua, estrela do mar.
Dia 13 de junho, na Pedreira Paulo Leminski. E a Difusora FM leva você pra viver essa grande noite ao vivo. Vamos sortear ingressos no nosso Instagram. Acesse agora, arroba Difusora FM 101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9. Sua parceira musical.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 3376-4447.
Transforme seu imposto de renda em saúde e cuidado para quem mais precisa. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo tem projetos aprovados nos fundos municipais de infância e adolescência e do idoso de Curitiba. Até 6% do seu imposto pode ser destinado, sem custo extra para você. Acesse pequenocotolengo.org.br/imposto de renda e saiba como fazer. Pequeno Cotolengo. Cuidar das pessoas é transformar vidas.
Hora certa, Difusora, 13:01.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sexta-feira, 29 de maio de 2026. Faltam 216 dias para acabar o ano e hoje é dia do geógrafo. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Projeto gratuito ajuda universitários a criar startups. TST reconhece gordofobia em demissão de trabalhadora. contrabando do Paraguai fortalece crime organizado no Brasil. O Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Ter uma startup pronta já não é mais requisito para começar no mundo da inovação. Um programa do Sebrae voltado para universitários quer justamente apoiar a criatividade e a ideia dos estudantes em soluções reais. Voltado ao ensino superior, o programa é o Supernova. Podem participar alunos de licenciatura, bacharelado e cursos tecnólogos. As inscrições estão abertas e quem se interessar participa de uma jornada de desenvolvimento de projetos e novos negócios. Tudo de forma gratuita. Ao final, os projetos ainda concorrem premiações em dinheiro e viagens. A idealizadora do programa, Elaine Novetti, explica que o objetivo é estimular a criação de soluções ainda dentro das universidades.
Vem com a proposta de trabalhar a ideação de novos negócios dentro da educação superior. Então, todos os estudantes de licenciatura, tecnólogo e bacharelado podem participar. Ele não precisa nem ter a ideia, ele precisa se inscrever e durante a trilha de aprendizado a gente ajuda com que ele pense no qual seria o plano dele, qual seria a ideia.
Elaine reforçou que durante o processo do Supernova, os estudantes recebem apoio para desenvolver projetos, criar modelos de negócio e apresentar soluções inovadoras. Esse é o primeiro ano que o Supernova está disponível para todo o país. Em 2025, o Sebrae realizou um piloto do Supernova com o Ministério da Educação. Um dos trabalhos vencedores foi do Vitor Xavier e do Gabriel Reis, estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina. Eles desenvolveram uma plataforma para conectar empresários e fornecedores.
A minha mãe trabalha com uma construtora, né? Pesquisa muito fornecedores e precisa de muito tempo para procurar mesmo. Isso é uma dor realmente que ela tinha. Então, vendo isso, eu conversei com ela, vi que daria para fazer e eu chamei o Gabriel pensando, pô, quem é uma pessoa que eu sei que já trabalhou comigo, né? Que você trabalha bem e vai me ajudar a fazer isso daí.
A dupla, que é estudante de sistemas para a internet do campus de Garopaba, já participou de um evento no Rio Grande do Sul, voltado para a tecnologia para apresentar a sua ideia. O Supernova está na segunda temporada do ano e segue com inscrições abertas até agosto. As inscrições são feitas pela internet no endereço sebraesupernova.com.br. A expectativa é alcançar 1,5 milhão de estudantes nos próximos 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Desde o início da construção do reservatório do Miringuava, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Sanepar atua com estratégias de recuperação ambiental na área. Além do resgate da flora e fauna locais, é feito o plantio de mudas para restaurar a floresta nativa. Até o momento, 250 mil dessas mudas, de 35 espécies diferentes, já foram plantadas em 102 hectares. A área total da barragem do Miringuava é de 430 hectares, sendo que 350 eram de vegetação nativa ou de várzeas. As margens da barragem e as áreas em recuperação vão fazer parte de um corredor de biodiversidade de 8 milhões de metros quadrados que será conectado ao Parque Nacional Guaricana, a área 62% maior utilizada para a reservação de água. É o que explicou o engenheiro florestal da Sanepar, Aurélio Lourenço Rodrigues.
O entorno aqui do reservatório Miringuava, incluindo as áreas que estão sendo recuperadas, continha já grandes fragmentos florestais, remanescentes aí de vegetação em estágio avançado, bem conservadas, e juntamente com essas áreas, elas formarão um corredor ecológico no sentido Parque Guaricana, que estão sendo desapropriadas pela Sanepar. Então nós teremos aí um conjunto de áreas de cerca de 800 hectares, considerando as áreas de preservação permanente, as áreas de compensação, que formarão esse corredor ecológico, contribuindo com a biodiversidade da região.
De acordo com ele, as áreas que já foram recuperadas eram ocupadas por usos diversos, como pastagens e agricultura.
A recuperação é importante porque você protege as margens do reservatório. Então, aqui nós tínhamos um conjunto de áreas que estavam com solo expostos, pastagens degradadas, e a partir do momento que você recupera isso, introduz um ecossistema florestal, favorece os processos ecológicos para que isso aconteça, você favorece uma série de questões, como, por exemplo, a infiltração de água. Então, temos mais água infiltrando e drenando para dentro dentro do reservatório, e as florestas do entorno do reservatório, elas funcionam também como um filtro, né, protegendo o reservatório como da erosão e de assoreamento. Aqui no Miringuava, nós tivemos a oportunidade de iniciar os processos de recuperação antes mesmo do enchimento. Então, hoje, com o enchimento iniciado, nós temos boa parte dessas áreas em restauração, com mais de 4 anos aí de plantios realizados.
Cerca de 35 espécies diferentes foram plantadas, incluindo as de rápido crescimento inicial, como aroeiras e bracatingas, e as típicas da floresta da região, como araçás, pitangueiras, açoitas-cavalos, cedro e araucárias. São necessárias várias etapas no processo de recuperação que incluem o preparo, a adubação e a correção do solo. Segundo o engenheiro florestal da área de pesquisa da Sanepar, Maurício Bergamini Schier, a ocupação das margens da represa por floresta aumenta a disponibilidade hídrica, a qualidade da água e também a vida útil do reservatório ao melhorar a infiltração dessa água no solo e evitar a erosão.
O processo teve um plantio, um preparo do terreno, teve os plantios de manutenção, de estruturação no segundo e terceiro anos, e nas entrelinhas dessas bracatinhas a gente plantou diversas outras espécies, né? Cerca de mais umas 20 outras espécies. Mas o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo um processo de sucessão que a natureza agora está tomando conta. Então, as aves estão usando os galhos como poleiros para que elas descansem e lancem seus propágulos, né? As sementinhas de outras plantas. Então, está vindo muita espécie que a gente ainda não plantou. Apesar de a gente ter plantado com uma dominância muito mais plantas, indivíduos por hectare de bracatinga, o que está vindo agora está vindo naturalmente. A gente está numa condição de sombra, a condição de umidade, de nutrientes e de restauração do solo.
Mais detalhes você encontra na Agência Estadual de Notícias através do site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Diante da forte massa de ar polar que derrubou as temperaturas em todo o Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância de manter hábitos saudáveis para prevenir doenças respiratórias comuns nesta época do ano. A orientação é cuidar da alimentação, da hidratação e manter a prática de atividades físicas para fortalecer o sistema imunológico. A principal recomendação é priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e evitar produtos ultraprocessados. Alimentos ricos em vitaminas, minerais e proteínas ajudam o organismo na produção das células de defesa. A Secretaria da Saúde orienta manter uma alimentação equilibrada com arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, sementes, castanhas e temperos naturais, como alho, cebola e gengibre. A recomendação também é dar preferência aos alimentos da estação, que costumam ser mais nutritivos e acessíveis. Outro cuidado importante é com a hidratação. Nos dias frios, a sensação de sede diminui, mas o consumo de água continua sendo fundamental. O tempo seco pode ressecar as vias respiratórias e facilitar a entrada de vírus como a influenza. A prática de atividade física também é recomendada. Exercícios ajudam na circulação sanguínea, fortalecem a imunidade e auxiliam no controle do estresse. Nos dias mais frios, a orientação é adaptar as atividades para ambientes fechados ou reforçar o aquecimento antes de exercícios ao ar livre. Em caso de sintomas respiratórios, como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade para respirar, a orientação é procurar atendimento médico o quanto antes. Casos leves devem ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Já sintomas mais graves, como falta de ar ou febre persistente, exigem atendimento em UPAs ou hospitais. A campanha de vacinação contra a gripe segue ativa em todo o Paraná. Desde o início da mobilização, mais de 1.700.000 doses já foram aplicadas nos públicos prioritários, como idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo
Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Biblioteca Pública do Paraná estreia nesta quinta-feira o projeto Biblioteca com Vida, que reúne personalidades ligadas à literatura e às artes para rodas de conversa. A primeira edição da série conta com o quadrinista André Dahmer para um bate-papo com o tema Como Rir do Absurdo Ajuda a Digerir a Realidade de Hoje Sem Cair na Alienação. A mediação é do professor e ilustrador Guilherme Caldas. O evento acontece às 7 horas da noite no auditório, com capacidade para 132 pessoas. O Biblioteca Convida é uma iniciativa da Biblioteca Pública do Paraná, que tem como proposta promover encontros mensais com figuras do universo literário e artístico no geral. O projeto reforça o papel da Biblioteca Pública como espaço de conexão entre escritores, artistas, livreiros e leitores. Todos os eventos da instituição são gratuitos e abertos ao público. O diretor da instituição, Luiz Felipe Leprevô, considera a iniciativa um passo importante para a biblioteca.
A gente inicia esse projeto agora com muita satisfação, com um desejo muito grande de levar para a população, para os usuários da Biblioteca Pública do Paraná, para as pessoas que gostam de se relacionar com a cultura, com a literatura, com a arte, que gostam de estar presentes nesses ambientes que propiciam trocas de conversas, conexões, de conteúdos, experiências e tudo mais.
André Dahmer também é artista visual e poeta. Nasceu em Botafogo, no Rio de Janeiro, e possui 11 livros publicados. É conhecido pelo trabalho em séries de tirinhas Malvados e Vida e Obra de Terêncio Horto, além das tiras diárias publicadas nos jornais O Globo e Folha de São Paulo. Também é ganhador de 5 prêmios, HQ Mix e um troféu Jabuti. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O ministro do STF, Luiz Fux, promoveu uma reunião nesta terça-feira com o ministro da Fazenda, Dário Duringham, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e representantes do Banco Central e da União para ajustarem uma solução para salvar o BRB. O Banco de Brasília é uma das instituições financeiras envolvidas no escândalo do Banco Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, está preso preventivamente, acusado de ter sido beneficiado com o esquema de Daniel Vorcaro. Luiz Fux é relator de uma ação protocolada pelo GDF para que uma operação com recursos do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, seja utilizada em socorro do BRB, como detalhou o ministro da Fazenda na saída do encontro.
Em primeiro lugar, vai ser trabalhada uma operação de crédito a ser tomada pelo GDF com o Fundo de Garantias, com o FGC, com aval, confiança de um sindicato de bancos, e aí, portanto, bancos envolvendo bancos públicos, bancos privados, com contra-garantias a serem prestadas pelo governo do Distrito Federal. A governadora pode tratar desse tema em mais detalhes, de modo que a União, na minha presença comparecendo, se comprometeu, tão logo concluída essa negociação, flexibilizar os critérios que envolvem o plano de ajuste fiscal do GDF, que hoje limitam em 900 milhões de reais qualquer operação de crédito que o ente poderia tomar.
De acordo com Dário Duringham, também está em negociação o retorno do dinheiro ao BRB, à medida que houver ressarcimento pelos envolvidos no escândalo do Banco Master.
Pedir ao ministro Fux que eventuais entradas de recursos advindos das investigações que apuram os atos ilícitos que estão na origem desse problema, que elas prontamente vão ressarcir e recompor os cofres do GDF e do próprio BRB.
Um novo encontro da mesa de conciliação está marcado para a próxima quinta-feira. O GDF questiona no STF a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, que impede a continuidade da análise do pedido de empréstimo com garantia da União. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Beneficiários do INSS vão receber 2 bilhões e 80 milhões de reais em valores atrasados de aposentadorias, pensões e outros benefícios. O valor é referente a ações de concessão ou revisão de benefícios que os beneficiários venceram na justiça em maio. São vitórias de processos movidos por pouco mais de 132 mil pessoas. Lotes com esse tipo de pagamento, chamados de requisição de pequeno valor, que envolvem atrasados de até 60 salários mínimos, são liberados todos os meses após determinação da Justiça. O depósito dos valores liberados é feito pelos tribunais regionais federais. Portanto, o dia exato em que o dinheiro estará disponível na conta bancária do aposentado ou pensionista depende do calendário de cada tribunal regional. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em 2025, o Hospital Pequeno Príncipe realizou 637 atendimentos de crianças e adolescentes com suspeita de violência. O dado mais alarmante é que 67% das vítimas tinham até 6 anos de idade e, na maioria dos casos, a agressão aconteceu dentro de casa. A violência sexual segue como a principal ocorrência, representando 64% dos atendimentos. São crianças que muitas vezes ainda não conseguem compreender o que estão vivendo e nem pedir ajuda. Hoje vamos conversar com a assistente social responsável pelo Serviço de Assistência Social do Hospital Pequeno Príncipe, Rosane Brasil, sobre os sinais físicos e comportamentais que podem indicar situações de violência infantil, os impactos emocionais deixados por esses abusos e os desafios enfrentados pelas equipes de saúde no acolhimento de vítimas cada vez mais jovens. Também vamos entender como a violência pode atravessar gerações dentro das famílias e por que o olhar atento de pais, familiares, professores e profissionais de saúde é essencial para romper esse ciclo. Rosane, quais são os tipos de casos que vocês mais costumam receber aqui no hospital?
Infelizmente, aqui no hospital, os casos que a gente mais costuma receber são casos de suspeita de violência sexual contra meninas, né? A maioria nessa faixa de 0 a 6 anos, mas a gente tem uma grande parte disso de 0 a 3 anos. A maioria vem trazida pela mãe e o abusador, o suspeito de estar fazendo essa agressão contra a criança, é alguém de dentro da casa da criança. Ou pai, ou padrasto, ou um tio, um primo, um avô, às vezes bisavô. Então, alguém do convívio diário da criança que mora com ela na casa dela. Esses são a maioria dos nossos casos. E a grande maioria também são atos libidinosos, que a gente chama, né? Que o abusador comete, né? O passar a mão, o beijo na boca, o passar a mão em partes íntimas, né? Que eu falo. E esse abusador, ele não deixa marcas na criança, não deixa lesão, mas deixa uma marca muito grande psicológica e emocional, né? Então, infelizmente, a maioria dos nossos casos não são casos comprovados que precise de internação, mas são casos que estão acontecendo e que trazem sim uma sequela emocional para essa criança.
E como os pais e outros familiares podem identificar que uma criança está passando por uma situação de violência infantil?
A criança, ela dá dois tipos de sinais: os sinais comportamentais e os sinais físicos. As pessoas que têm contato diário com essa criança vão perceber isso facilmente. Só basta ter um olhar atento ao que ela está falando, a como ela está se comportando, né? E o que ela está trazendo, às vezes, algum tipo de machucado, de lesão. Então, eu vou dizer assim, é através de uma mudança de comportamento, né? Uma criança muito sociável, que de repente está mais retraída. Uma criança calma, que de repente está muito agressiva, uma criança que não quer mais ir em determinada casa de pessoa que antes ela ia, criança que tem dificuldade de dormir, que tem mau rendimento escolar, que apresenta algumas lesões, que tem dificuldade de controlar xixi e cocô. Então, a gente precisa ter, não em um sintoma desse, mas quando a gente começa a ver que esse sintoma está se repetindo e às vezes ele está aliado a outros, né? né, sintomas, então a gente pode sim identificar que a criança está passando por uma violência infantil. Os familiares perto que conhecem a criança também podem ver isso facilmente, assim como as pessoas que mais convivem com a criança, que são os professores, que são pessoas de extrema importância na parte de prevenção e na parte de identificação de crianças que sofrem violência.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná chega à Semana dos Orgânicos, celebrada entre os dias 24 e 29 de maio, com um investimento recorde de R$54 milhões na compra de alimentos orgânicos para a merenda escolar da rede estadual em 2025. O recurso é aplicado pelo governo do estado por meio do Fundepar, órgão ligado à Secretaria da Educação. Os alimentos orgânicos passaram a fazer parte da alimentação escolar da rede estadual em 2011. Na época, apenas 29 municípios recebiam esses produtos nas escolas. Em 2026, o número chegou a 311 cidades, crescimento de quase 11 vezes em 15 anos. Atualmente, a rede estadual serve cerca de 1.500.000 refeições por dia para aproximadamente 1.200.000 estudantes. Nos últimos anos, o investimento em alimentos orgânicos cresceu de forma acelerada. O valor aplicado passou de R$7.500.000 em 2019 para R$54 milhões neste ano. Já a quantidade de alimentos distribuídos aumentou de pouco mais de 1.500 toneladas para 5.500 toneladas. Somente nos cinco primeiros meses de 2026 já foram investidos R$23.200.000, com distribuição de 2.220 toneladas de alimentos orgânicos nas escolas estaduais. Os cardápios são elaborados por nutricionistas e priorizam frutas, verduras, legumes e alimentos frescos, respeitando os hábitos alimentares de cada região. O merendeiro Evandro dos Santos destaca que o aumento da oferta de orgânicos melhorou a aceitação das refeições pelos estudantes.
Aqui no Colégio Cívico Militar Professor Vicente Carli, de Francisco Beltrão, com a oferta das verduras orgânicas fornecido pela agricultura familiar, aumentou consideravelmente o consumo das verduras, pois as frutas e verduras chegam mais frescas e os alunos acabam consumindo mais. As verduras e frutas que têm mais saída no cardápio é a alface, repolho e a pocã.
Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Paraná lidera o ranking nacional de certificações orgânicas, com 4.289 registros ativos, quase 19% do total do Brasil. Cerca de 2 mil agricultores certificados abastecem as 2.080 escolas da rede estadual. Entre os produtos mais distribuídos estão banana, laranja, alface, pão caseiro e arroz orgânico. Parte desse avanço é resultado do programa Paraná Mais Orgânico, desenvolvido em parceria entre universidades estaduais, a Secretaria da Agricultura e o Tecpar. O programa oferece assistência técnica gratuita para agricultores familiares durante a transição para o sistema orgânico. A responsável técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundepar, Andréa Brujinski, explica que a produção orgânica vai além da retirada de agrotóxicos dos alimentos.
A produção orgânica envolve práticas que preservam o solo, a água e a biodiversidade, além de ampliar a oferta de alimentos mais seguros, nutritivos e sustentáveis para os estudantes.
Para chegar às escolas com essa classificação, os alimentos precisam ter certificação reconhecida pelo Ministério da Agricultura ou serem produzidos por agricultores familiares vinculados a sistemas de controle cadastrados. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou nesta sexta-feira a construção da ponte sobre o rio Corumbataí entre os municípios de Godói Moreira e Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí. A obra, aguardada há anos pela população da região, vai ter investimentos de R$ 29.900.000 e vai substituir a atual travessia por balsa, que é usada diariamente por moradores, trabalhadores e produtores rurais. A nova estrutura vai ter cerca de 135 metros de extensão e será construída em concreto. O convênio foi firmado entre o governo do estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística e a Prefeitura de Godói Moreira. A licitação está em fase final para o início da execução da obra. Ratinho Júnior lembrou que Godói Moreira ficava ilhada quando chovia, já que o rio inundava a rodovia de acesso ao município.
Eu estou muito feliz de estar podendo realizar o sonho de várias promessas que se faziam no Paraná e que não saíram no papel, como a ponte aqui de Godói Moreira, Barbosa Ferraz. Há poucos minutos atrás eu estava em Jardim Alegre, iniciando a ponte do Rio Ivaí, Jardim Alegre até o município de Grandes Rios, que vai encurtar 80 quilômetros entre as duas cidades até Ivaiporã. Então essa transformação do Rio Ivaí, do Vale do Ivaí, que está trazendo desenvolvimento, melhorias para a nossa população.
Atualmente, a ligação entre os municípios depende de uma balsa em operação há mais de 20 anos. Com o desgaste da estrutura, a embarcação exige manutenção constante, elevando os custos para o município e aumentando os riscos para os usuários. Sem a travessia direta, os moradores precisam percorrer aproximadamente 70 quilômetros como rota alternativa entre as cidades. A nova ponte deve diminuir em 75% esse tempo de deslocamento. O prefeito de Godói Moreira, Primes de Oliveira, destacou que a ponte representa uma conquista histórica para o município e vai melhorar a rotina de centenas de famílias da região.
Nós somos considerados fim de linha, que bate e volta. Tem uma balsa lá, tem mais de 32 anos, já não tem condições de trafegar mais. Então essa ponte é emoção de poder dar esse presente para a população, juntamente com o prefeito de Barbosa. Esse belíssimo obra, com certeza, vai ser de grande importância para o desenvolvimento do nosso município, para Barbosa Ferraz e para o Vale do Ivaí. Com isso, pode, além de valorizar as propriedades próximo, vai ser muito mais rápido o tráfego para chegar em Barbosa, Campo Mourão e outras localidades, às vezes faculdade, saúde. Então vai trazer um monte de melhoria. Então, com certeza, vai ser um grande avanço para Godói Moreira, para Barbosa Ferraz e para a região.
Já o prefeito de Barbosa Ferraz, Carlos Caixão, afirmou que a obra vai fortalecer a integração regional e garantir mais agilidade para moradores e trabalhadores que utilizam diariamente a travessia.
Ah, isso vai transformar a nossa região, né? Vai ser um investimento aí que vai mudar totalmente a nossa região, né? Em termos de Barbosa Ferraz, Godói Moreira, né? Então para nós vai ser muito bom. Barbosa Ferraz tem um comércio muito bom, né? O pessoal vai estar frequentando nosso comércio. Assim como nós também temos muitos produtores aqui que entregam seus produtos em Barbosa Ferraz, né? Então os dois municípios vão ser beneficiados.
Além da nova ponte, o governador anunciou aproximadamente R$ 17.900.000 em investimentos para Godói Moreira, voltados à infraestrutura urbana, ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento da agricultura. Entre as principais obras está a pavimentação da Estrada Ferradura, por 6,5 quilômetros. Também foram anunciados R$ 1.100.000 para a pavimentação de vias urbanas e R$ 1.200.000 para a construção de um barracão industrial. Na área social, o município recebeu recursos para a reforma do Centro de Convivência do Idoso. O pacote contempla ainda a entrega de maquinários para reforçar os serviços no campo. Godói Moreira recebeu pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira e moto niveladora. Já Barbosa Ferraz foi contemplada com caminhão, pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira e moto niveladora. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta terça-feira de sessão solene
na Assembleia Legislativa do Paraná, em homenagem às lideranças religiosas da Igreja Católica e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Regional Sul 2. O evento teve como objetivo reconhecer o trabalho da instituição para a sociedade paranaense, especialmente nas áreas social, educativa, cultural, missionária e de promoção da dignidade humana. Na ocasião, foram entregues 57 menções honrosas a representantes de pastorais e movimentos. O governador destacou os papéis da igreja.
Primeiro, que a Igreja Católica tem um papel fundamental na sociedade, não apenas de levar a fé, né, de fortalecer a fé das pessoas e a evangelização, né, para quem é cristão, mas também tem uma importância social, né? A Igreja Católica, ela trabalha desde da saúde, com as santas casas, nos asilos, na gestão de orfanatos, ela trabalha no cuidado com a terceira idade, com os idosos, por ter a pastoral do idoso, pastoral da criança. Então ela tem um leque de trabalho, de prestação de serviço que é imensurável e que sozinho o poder público não teria força, nem perna, nem braços para alcançar muitas vezes todas essas pessoas que hoje a Igreja Católica atende e ajuda a sociedade.
O presidente da Alep, Alexandre Cury, também resumiu a celebração como uma retribuição aos serviços prestados pelas instituições católicas.
Em agradecimento ao trabalho que a Igreja Católica realiza em todo o estado do Paraná, não só por levar a palavra, mas também nesse grande trabalho social que a Igreja Católica faz em todo o estado do Paraná, nesse grande trabalho que faz na recuperação de dependentes químicos, da drogadição. A Assembleia do Paraná presta uma homenagem, mas é uma homenagem em nome dos 12 milhões de paranaenses, em agradecimento a todo esse trabalho que a Igreja Católica faz em todo o estado do Paraná.
A atividade começou com uma celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Sul 2, Dom Jeremias Temetz.
Recebemos esta homenagem em nome de tantas instituições pastorais, movimentos, organismos, comunidades eclesiais, que diariamente atuam em todo o território paranaense. Homens e mulheres que dedicam suas vidas ao serviço do próximo, muitas vezes silenciosamente, nos mais diversos contextos sociais, culturais e humanos. Esse reconhecimento público nos alegra profundamente, porque manifesta que a missão da Igreja é percebida e valorizada também no âmbito da vida pública e institucional.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a instituição permanente que congrega os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana no país. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil encerrou novembro de 2025 com um número recorde de empresas inadimplentes. Segundo a Serasa Experian, são 8 milhões e 900 mil CNPJs negativados, acumulando mais de 210 bilhões de reais em dívidas. O avanço da inadimplência pressiona o capital de giro, dificulta o acesso ao crédito e aumenta o risco de efeito dominó na cadeia produtiva, principalmente entre micro e pequenas empresas. Para Fred Vilaça, administrador e coordenador do Grupo Temático de Administração Judicial, Perícia e Mediação do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o problema exige reação rápida das empresas.
As alternativas são algumas, mas dentre as quais eu poderia citar controle rigoroso do fluxo de caixa, analisar melhor o crédito dos clientes, que um cliente pode ser bom para pagar em um determinado período, mas ele pode entrar em crise também e depois passar a dever à empresa. Reduzir os custos desnecessários, automatizar cobranças é muito, muito importante. Renegociar as dívidas de forma antecipada, sejam elas através dos advogados, ou mesmo, hoje está muito em voga, a utilização dos métodos autocompositivos para renegociar essas dívidas de forma antecipada, né? Através da mediação de conflitos. Evitar uma dependência de um crédito caro, porque você vai fazendo aquele efeito cascata, né? Pega um crédito para pagar outro. E não deixar a questão numa cesta só. Diversificar os clientes e as receitas, também uma situação muito importante.
Especialistas alertam que atrasar a cobrança pode comprometer de vez a recuperação de crédito. Isso porque dívidas podem prescrever, garantias podem desaparecer e o prejuízo acaba se espalhando por toda a operação. Quando uma empresa deixa de receber, fornecedores atrasam, investimentos são suspensos e o caixa perde força.
Falar da questão da inadimplência empresarial no Brasil é um tema muito sensível e importante. E não acontece apenas por um fator isolado dentro das empresas. Está muito intrínseco também a questão da falta de organização. Então, muitos negócios começam sem planejamento financeiro, controle de fluxo de caixa, reserva de capital ou uma gestão adequada. Isso vai fazer o quê? Aumenta muito a vulnerabilidade em períodos de crise. A empresa não tem, né, aquela margem de segurança. Então, essas margens apertadas, pouca estrutura financeira, qualquer redução de faturamento, atraso ou até de clientes pode gerar um efeito cascata.
Entre as medidas recomendadas estão o monitoramento constante da carteira de clientes, notificações formais, negociação estruturada e acompanhamento jurídico contínuo. A cobrança eficiente não significa conflito, mas organização e estratégia financeira. Em um cenário de crédito restrito e juros elevados, agir cedo pode ser a diferença entre recuperar o caixa ou ampliar o prejuízo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A mega operação da Receita Federal, que fechou dois shoppings populares no Brás, no centro de São Paulo, evidencia o avanço das facções criminosas sobre o mercado de contrabando no país. No centro da escalada está a fragilidade da fronteira entre Brasil e Paraguai, principal rota de entrada de produtos ilegais. Um estudo recente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, aponta que o crime de contrabando movimenta 60 bilhões de reais por ano. O cigarro ilegal puxa a fila, liderando em volume e lucratividade. O cenário é avaliado pelo presidente do IDESF, Luciano Barros.
O grande atrativo para o ingresso das facções criminosas nos crimes de contrabando e descaminho é o lucro. Tem alguns produtos que chegam a dar 500% de lucratividade, isso realmente é bastante atrativo. Eles começam a se apropriar de uma logística de transporte desses produtos até os grandes centros, até os centros consumidores. E o que era feito antigamente por grupos menores, grupos locais, hoje está na mão do crime organizado.
Para especialistas, a diferença tributária entre Brasil e Paraguai incentiva o contrabando e ajuda a fortalecer o crime organizado. No Paraguai, a carga de impostos sobre o cigarro gira em torno de 13%. No Brasil, ela chega em média a 90%. Presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o FNCP, Edson Vismona, analisa o impacto da diferença na tributação sobre o cigarro entre os dois países.
Se aumenta o imposto no Brasil, aumenta a competitividade, a atração pelo produto ilegal, especialmente vindo do Paraguai, mas também de fábricas clandestinas e devedores contumazes, porque essas não pagam nada de imposto. Ficam mais baratos, atraem a demanda. O consumidor, especialmente de baixa renda, procura esse cigarro mais barato. Ou seja, o efeito é exatamente o inverso. Não vai aumentar a arrecadação e vai aumentar o consumo.